Olá, Jefferson.
Bom dia, ouvintes.
A gente fala aqui sempre na CBN sobre vaga de emprego, principalmente da Agência do Trabalhador, e a gente vem falando, né? Mil vagas, mais de mil vagas abertas nessa segunda-feira, para essa semana. Só que esse número, que já parece enorme, pode ser muito maior. Você tem feito alguns levantamentos que têm mostrado que isso pode ser 10% das vagas abertas, é isso mesmo?
Exatamente. A gente está assustado, né? Eu e minha equipe, que a gente está pesquisando isso, porque a gente tem uma equipe que faz recrutamento para as empresas e tem a consultoria também. E aí eu conversando com muitos empresários, né? E vendo como a situação está, eu comecei a reparar e falar, gente, eu tenho que pesquisar isso aqui, eu tenho que entender. E eu estou me aprofundando na pesquisa e eu estou percebendo que só de plataformas digitais, as cinco maiores, eu não estou falando todas, as cinco maiores, incluindo Maringá.com, que é uma plataforma aqui da cidade, que é muito usada. Nós temos aproximadamente 6 mil vagas abertas. Então, quando eu falo 6 mil vagas, as pessoas assustam. Ah, não, é mentira, não é. A gente fez um levantamento de algumas empresas da Avenida Brasil, que só na Avenida Brasil, de ponta a ponta, de algumas empresas que a gente já pesquisou, tem 38 vagas de gerente. Então, são 38 gerentes. Ah, mas está fechando loja. Outra coisa que me falam também. Ah, mas então você está dizendo que tem tanta vaga de gerente, por que não fecha? Porque a diferença de salário do operacional... são vários fatores. A diferença de salário operacional de um cara que trabalha no comércio, tem comissão para um gerente, e a responsabilidade, o jovem não quer responsabilidade. Então, um conjunto de situações. E aí fui num outro grupo, que eu faço parte de um grupo de headhunters aqui da cidade, e a maioria, na média, tem mais de 100 vagas, que não estão. Ou seja, essas vagas são trabalhadas no pessoal. Então, se o grupo lá tem 230 pessoas, profissionais de RH, com em média cada um com 100 vagas, eu tenho mais 2.000 e poucas vagas. Algumas estão na outra ponta. Então a gente está mapeando isso. A gente já estima aproximadamente 10 mil vagas.
Como preencher essas 10 mil vagas? Não tem gente para trabalhar ou tem gente que não está qualificada? Qual que é o principal obstáculo?
Aí a gente tem que olhar uma coisa que eu sempre falo, que quando a gente trabalha com gestão de pessoas, quando a gente chega nesse nível, a gente não pode olhar só as práticas da empresa, a gente tem que olhar as práticas sociais. Então, eu tenho uma questão antropológica, eu tenho uma questão social, econômica social. Eu tenho numa ponta os neném, que só estão subindo, então essas pessoas não estão entrando no mercado de trabalho, a gente já falou isso dezenas de vezes.
Não trabalha, não estuda e está cômodo assim.
E está cômodo, e a maioria não é mantido por programas sociais, já existem estudos, o DIES está fazendo um estudo muito forte nisso, e foi uma reportagem que eu vi que 80% desses neném são bancados pelos pais ou pelos avós. Então não é o Estado. Então vamos eliminar, não é o problema, não é o Bolsa Família, é outro problema. Aí a cultura dos pais de protecionismo, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar que num apocalipse zumbi, né? Imaginando hipoteticamente, quem sobrevive? Um lobo, um vira-lata, um pet. Os pets vão ser os primeiros a morrer. Então, e nossos jovens são tratados muito bem, muito cômodo, as facilidades, eles, em parte eles não têm nem culpa disso. A nossa sociedade tem trazido facilidades e o amadurecimento tem sido cada vez mais tardio. Tem jovem começando o primeiro emprego com 25 anos, então isso é um ponto. Então eu sempre falo que dentro de um caldeirão tem vários ingredientes. Outro ingrediente, o dólar subiu, muita gente está indo embora, porque está ganhando mais, vai trabalhar em Portugal, vai trabalhar... Portugal facilitou muito a entrada de brasileiros, tem gente voltando para o Japão, então mais gente empregada indo embora. Fora as pessoas que a gente perdeu aí desde 2016, da última crise, que são as pessoas de alta qualificação, que foram embora para ganhar mais. Isso também influencia. Outra ponta, aí falando da nossa macro região, o que o São Paulo fez na década de 70 para construir a cidade, né? Acho que Maringá tem que olhar muito para isso e olhar também o que Curitiba fez para organizar o trânsito. Curitiba tinha um sistema ali na década de 80, de 90, de transporte muito fácil. Então eu consigo trazer gente do bairro para o centro ou de cidades vizinhas muito rápido. Isso sana N problemas. A gente tem cidades dormitórios como Paissandu, Marialva, Mandaguaçu, Iguatemi, Sarandi, que pode trazer. Então tem gente para trabalhar nessas regiões que poderiam estar ganhando um salário muito legal. Pelo menos metade dessas vagas a gente supriria com essas cidades em volta. Outra questão, a gente precisa criar programas, porque a gente fez muito programa para TI, então a gente praticamente resolveu o problema de TI. Então vamos conversar com o setor de TI, o que, que eles resolveram, e vamos aplicar as mesmas coisas. O empresário de TI, nos últimos 6 anos, eu faço parte da diretoria da Software by Maringá, a gente foi nas universidades falar o que a nossa empresa tem de legal, que a carreira é muito bacana, porque era uma carreira que as pessoas nem pensavam. E hoje tem gente migrando de carreira, né? Então, tudo isso influenciou, Uber influenciou, porque muita gente desistiu, foi ser Uber, nem fez faculdade, só fica trabalhando de Uber, ou outras profissões que você trabalha em casa, marketing digital. Então, eu tenho vários fatores. Mas o que eu acho que é crucial, que a gente tem que olhar, o que eu percebo que as empresas não estão encontrando o profissional adequado. Primeiro, a gente tem que se despir de que a minha empresa é maravilhosa. Cara, não é. Né? Tem empresa muito melhor. Então, olha o que elas fazem e vamos fazer. Segundo, tem que formar gente. Se todos os empresários dessa cidade derem oportunidade a pessoas que não estão tão qualificadas e começarem a desenvolver, eu consigo suprir boa parte desse mercado. Se nós, como sociedade organizada, cobrarmos, ainda mais nesse momento, né, poder público, um transporte de qualidade rápido para trazer pessoas do centro das cidades dormitórios para o centro da nossa cidade, eu resolvo outro problema. É olhar o que as grandes cidades fizeram. Maringá quer ser uma cidade gigantesca. As empresas estão crescendo. A questão econômica está muito grande. Aí vem outra questão social. Eu tenho gente na nossa região para vagas básicas, né? Tô falando, tem indústria aí, tem vagas de indústria. O que mais tem é vaga de operador de máquina, que é um trabalho básico. E por que que eu não acho? O maringaense que estudou, fez um EI, não vai trabalhar de operador. A gente desenhou a cidade para qualificar as pessoas, mas ainda preciso de pessoas que não tenham tanta qualificação, ou que saiba o básico, ler, escrever e consiga operar uma máquina ou fazer uma limpeza da cidade. Aquele serviço essencial. Eu tenho gente em outras regiões, de outros estados, que não tem oportunidade nenhuma. Então, trabalhar isso, como trazer essa pessoa, não fazer igual São Paulo fez, trouxe, largou a pessoa lá e começou a nascer favela, grosso modo, tá? Mas trabalhar assim, vamos importar a gente, né, trazer de outros estados, mas ter um acolhimento aqui, ter um preparo, ó, você vai trabalhar em tal empresa, né, o que um grupo aqui da cidade muito grande faz e leva a gente pro Japão, a gente precisa ter uma empresa que vai lá na Bahia, vai no Nordeste em geral, Norte, e traz gente para trabalhar aqui. E essas pessoas sejam acolhidas, já venham com emprego garantido e talvez até um alojamento. Um lugar onde ela possa dormir para ela começar a vida. Porque, vamos pensar no Rio Grande do Sul agora, né? Com esses problemas. Quanto tempo vai demorar para reconstruir? Gente, aqui a gente está com muita vaga, né? Então, venham trabalhar para cá, recomecem a vida de vocês e quando melhorar vocês voltam. Porque é cíclico, né? Então, eu vejo que tem N problemas, a gente está aprofundando o estudo para entender. Tem várias questões que estão surgindo, sabe? A gente acha uma situação para essa outra pergunta. Eu achei estranho as vagas de TI aparecerem nas plataformas apenas, só na região de Maringá, 340 vagas, é muito pouco, né? TI sempre teve muita vaga, não fecha, e a gente está vivendo um momento ao contrário, mas talvez seja o resultado de uma lição de casa que começamos em 2018, em 2015, que foi o quê? A gente vai ter um buraco de mão de obra, né? Vamos trabalhar junto? Os empresários se juntaram e criaram vários mecanismos. Nós temos só de formandos aproximadamente 1.200 todo ano de profissionais de TI. E a gente está com 300 vagas. Então, vai sobrar. Nunca sobra, porque eles vão embora, né? Mas é um trabalho que é feito em conjunto há muito tempo.
É uma união de esforços, né? Então, é assim, a gente está em época de campanha e essa pergunta aparece frequentemente por aqui para os pré-candidatos. Já ouvimos Maringá, Sarandi, estamos ouvindo Paissandu sobre essa integração do transporte que é muito necessária para o desenvolvimento da nossa região. Há, sim, essa possibilidade de trazer gente de fora. A gente viu alguns anos atrás isso acontecendo com muita frequência, com refugiados, né, que estavam vindo para o Brasil e empresas com muitas vagas abertas se preparando para receber essas pessoas, qualificar, oferecer trabalho e oferecer também moradia, estrutura básica para a pessoa poder se organizar por aqui. É uma saída também, né? E tem também essa questão de o que a gente está fazendo para os nossos filhos não entrarem nessa estatística e poderem, né, ocupar essas vagas lá na frente. É um trabalho conjunto da sociedade inteira que, como a gente diz, trabalho que dá trabalho, mas é possível reter esse quadro e preencher todas essas vagas, oferecendo para quem está precisando, porque a gente para trabalhar também tem, né, Jefferson?
Exatamente, tem gente para trabalhar, não são todos os trabalhos que precisam de pessoas muito qualificadas, tem trabalhos mínimos, né? Teve uma empresa que eu fiz uma reengenharia de cargos, onde precisavam de muitas pessoas para fazer venda. A gente entendeu que eu precisava de 2 vendedores e 3 pessoas só para fazer o atendimento, servir café, fazer orçamento, e isso reduziu a minha demanda por mão de obra muito cara e ficar brigando com os pares, e enquanto isso eu estou formando pessoas. Ela entra ali como uma recepcionista de uma loja com recepcionista, essa foi a ideia, e ela recepciona, ela serve um café, ela mostra o básico, faz aquele primeiro atendimento, eu quero saber o preço, aí chama o vendedor. Então ela faz um pré-atendimento, precisa fazer um pré-cadastro. Então quando a gente desenhou isso, diminuía a demanda. E se você hoje pensar que metade dessas vagas fossem fechadas, talvez eu resolveria parte do meu problema de comércio. A gente tem muitas lojas de comércio fechando e tá faltando dinheiro, não tá circulando. Por quê? Tem vagas que as pessoas são pessoas que vão comprar nesse comércio e elas não estão conseguindo se encontrar. Eu moro em Paissandu, mas eu demoro 2 horas, eu não consigo vir para Maringá para trabalhar, para ter um emprego. Tem empresa que paga uma ajuda de custo para a pessoa vir de moto, mas aí eu prejudico mais ainda o trânsito. Então, o que eu demorava antes de 15 minutos vai demorar meia hora. Então, eu acho que são várias frentes, né? Eu acho que as pesquisas têm mostrado isso. A tendência é piorar, porque hoje, vou lembrar assim de cabeça, meu último levantamento na Agência Trabalhador tem aberta 1.300 vagas. A gente não está no Natal ainda. E se você passar em algumas lojas aqui na Erval, que eu passo recentemente, tenho clientes nessas regiões, eu vim do setor de TI e tenho feito vagas no setor de comércio, porque está muito difícil. E você passa todas as lojas, quase tem lá. Estamos contratando.
Precisa-se, procura-se. Se você está procurando e não achou ainda, de repente sua vaga não está lá cadastrada na Agência do Trabalhador, você já se cadastrou nessas plataformas? Já deu mandada aí pela rua para ver essas plaquinhas de quem não está anunciando ainda nas grandes redes, mas está precisando de gente? Tem vaga, tem gente para trabalhar, agora é a união de esforços para promover esse encontro, certo, Jefferson?
Isso, e dou o recado, pai e mãe, empurrem seus filhos para trabalhar. Acho que aquela ideia de eu preciso me preparar muito para ir para o mercado, não, é importante começar a trabalhar, mesmo que seja um trabalho de recepcionista de loja, para ele se descobrir.
No entender. Caminho a gente aprende.
Exatamente.
Jefferson, obrigada pela sua participação, até semana que vem.
Até semana que vem, obrigado.